Vamos ler diversos trechos, o primeiro deles em Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Vamos começar lendo no versículo 9. Levítico capítulo 23, versículo 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de alimentos será de duas dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, um quarto de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis dois pães de movimento. De duas dízimas de farinha serão, levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis sete cordeiros sem defeito de um ano, e um novilho e dois carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e dois cordeiros de um ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os dois cordeiros. Santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Agora, no Novo Testamento, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 27, versículo 57. Mateus, capítulo 27, versículo 57. E vinda já a tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo. Versículo 63. Os principais dos judeus falam com Pilatos: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de três dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Versículo 65. E disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda. Ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. pouquinho mais para frente, no livro de Atos dos Apóstolos, e o capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E finalizando em Efésios capítulo 2, versículo 14. Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele, isto é o Senhor Jesus, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Nós vemos hoje lá em Levítico 23 um trecho um pouquinho mais extenso que fala sobre duas festas, a festa das primícias e a festa de Pentecostes. Elas ocupam mais espaço naquele livro, naquele capítulo 23, do que aquilo que temos visto até então. E mesmo que elas sejam mencionadas em outras partes da Bíblia também, Números 28 e 29, Deuteronômio 16, eu queria tentar concentrar só naquele retrato que temos em Levítico 23, porque só ali já tem bastante coisa para pensarmos hoje e algumas coisas que são omitidas ali naquele capítulo, mas acrescentadas em outras partes da Bíblia, também têm lições para nós em relação ao que essas festas representam. Eu queria dizer logo no começo que creio que deu para perceber pelo Novo Testamento que a festa das primícias representa a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu deveria ter lido em 1 Coríntios 15. Infelizmente eu esqueci. Se alguém quiser abrir a Bíblia lá e dar uma olhadinha em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 22, nós vemos que Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E logo mais abaixo, dois ou três versículos depois, nós vemos que como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim. Então 1 Coríntios 15 claramente mostra que a festa das primícias foi cumprida quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Atos capítulo 2 diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, não simplesmente chegando o dia, mas usando uma expressão diferente, que só ocorre três vezes no Novo Testamento e fala de algo sendo enchido completamente. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, quando chegou a última ocasião em que a festa deveria ser celebrada, a festa foi cumprida. E o Espírito Santo desceu, a igreja foi batizada no Espírito Santo e a igreja foi formada, a igreja nasceu naquele dia. É isso que essas duas festas lá em Levítico 23 representam para nós profeticamente. Nós começamos no começo do ano de Israel, pensando na festa da Páscoa, que fala da nossa redenção, da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário e a vida eterna que nós recebemos por causa dessa morte. E imediatamente em seguida, a festa da Páscoa, emendada com ela, havia aqueles 7 dias dos pães ázimos, prefigurando a vida de santidade que Deus agora quer que nós, os redimidos, possamos viver. Mas agora Deus vai acrescentar outro aspecto. Essas duas festas das quais nós lemos, elas formam um par. Uma delas tem a sua data dependendo da outra. A festa de Pentecostes vinha 50 dias depois da festa das primícias. Então as duas estão ligadas. E há uma interligação muito grande entre as duas em vários aspectos. Se nós fôssemos pensar na tradição dos judeus, os judeus criam que Pentecostes foi o cumprimento de primícias, da mesma forma que a entrega da lei foi o cumprimento do Êxodo. E eles falavam isso porque o Êxodo aconteceu na época da festa das primícias, um dia antes, e a lei foi entregue na época de Pentecostes. Os judeus afirmam que Moisés subiu ao monte pela primeira vez para receber as duas tábuas da lei exatamente no dia de Pentecostes. A Bíblia não afirma isso. Mas vendo a cronologia do livro de Êxodo, podemos ver que isso encaixa. Moisés subiu ao monte bem perto dessa data do dia de Pentecostes. A Bíblia não diz que dia que foi. Os judeus afirmam que foi no mesmo dia. Mas mesmo que não foi no mesmo dia, foi perto. Então os judeus faziam essa ligação dupla. Primícias era cumprida em Pentecostes, assim como o Êxodo foi cumprido na entrega da lei no Monte Sinai. Por que isso? Porque a festa das primícias era uma festa de dedicação da colheita. Eles se reuniam na primavera. Era o primeiro mês do ano deles. Para nós seria março ou abril, dependendo da questão da lua. Eles se reuniam naquela época quando os campos estavam prontos para serem ceifados. Mas antes de comer, ou antes de participar de qualquer coisa daquela colheita, eles precisavam pegar um molho, não é molho, uma coisa líquida que você põe na comida, é um feixe da plantação das cevadas. Precisavam pegar um molho da cevada e trazer perante o Senhor primeiro e apresentar perante Ele, como nós vemos hoje, para que sejais aceitos. Depois que fizessem isso, depois que consagrassem a Ele a primeira parte da colheita, então eles podiam colher o resto. E aquilo era como se fosse um penhor, um sinal de que haveria uma colheita farta. Então, quando eles terminavam a colheita de cevada e de trigo, no dia de Pentecostes, eles tinham mais uma festa, agora para agradecer a Deus pela colheita que eles fizeram. Então faz muito sentido essa ligação dos judeus. Pentecostes era o cumprimento das primícias. Na festa das primícias pediam, agradeciam a Deus por aquela primícia, por aquele primeiro fruto, esperando uma grande colheita. E quando chegava o dia de Pentecostes, no terceiro mês, a colheita já havia sido tirada dos campos. Ainda tinha muito serviço, debulhar tudo aquilo, havia ainda colheita das azeitonas e das uvas, mas a questão dos grãos, tudo havia sido colhido. Então eles agradeciam a Deus por aquilo que colheram. Na festa das primícias, agradeciam pelos grãos lá no campo. Na festa de Pentecostes, 50 dias depois, agradeciam pelo pão na casa deles, por aquilo que já tinham colhido. E eles faziam essa outra comparação, o Êxodo com a lei. As datas encaixavam. E eles viam uma semelhança que realmente faz sentido. Deus tirou o povo do Egito para quê? Entre outras coisas, para dar para eles a lei. E levou eles para o Monte Sinai. E mais ou menos 50 dias depois que saíram do Egito, receberam a lei no Monte Sinai. E nós hoje podemos acrescentar um terceiro paralelo a esses dois que os judeus conheciam. Podemos dizer que o cumprimento da festa das primícias, cumprimento profético, a ressurreição do Senhor Jesus, tinha por finalidade o cumprimento da festa de Pentecostes, a formação da igreja. Um dos motivos pelos quais o Senhor Jesus morreu e ressuscitou foi para que ele tivesse uma noiva. Efésios 5 e 25, que eu já citei em um estudo anterior. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E nós temos um retrato muito lindo disso no pequeno livro de Rute. Talvez você já reparou, lendo aquele livro, como ele fala da cega das cevadas e da cega do trigo. Quando Rute encontra Boaz pela primeira vez, quando Boaz aparece no livro de Rute pela primeira vez, é o início da cega das cevadas, o dia das primícias, e Boaz está sozinho. O capítulo 2 termina com o final da cega do trigo, que nos traz até o dia de Pentecostes. E é ali que Boaz recebe a sua noiva, Rute. Então, já em figura no Velho Testamento, Deus estava mostrando para nós que o Senhor Jesus Cristo iria morrer, ressuscitaria no dia das primícias. E ele ressuscitou exatamente naquele dia. E ressuscitaria naquele dia, para 50 dias depois, receber a sua noiva, que é a igreja. Não uma igreja estabelecida pelos homens, não uma igreja local, mas a igreja que é composta de todos os salvos desta dispensação. E aquele pequeno livro de Rute, que é a leitura tradicional dos judeus durante a festa de Pentecostes, tem esse retrato, essa figura nele, que nos fala de quanto Cristo amou a igreja e como ele se entregou por ela. Então há uma interligação entre as duas festas nessa sua tipologia. Existe também uma incerteza quanto às datas delas, que seria bom mencionar mesmo que rapidamente. Nós vemos que a festa de Pentecostes, ela é datada a partir da festa das primícias, 50 dias depois. E quanto à festa das primícias, nós lemos que ela é no dia seguinte ao sábado. Isso pode ser interpretado de duas formas. Talvez a primeira coisa que vem à minha mente é o domingo, o primeiro dia da semana. O dia depois do sábado é o domingo. Mas se você ler o capítulo 23 com cuidado, você vai ver que algumas vezes a palavra sábado naquele capítulo não descreve o dia da semana, mas descreve um dia festivo. A palavra sábado simplesmente quer dizer descanso. Então Deus diz, o sétimo dia é sábado, é descanso. Mas havia outros sábados. Talvez isso vai parecer um pouco complicado, porque sábado é o nome de um dia da semana para nós aqui no Brasil. Mas tente esquecer um pouco dos nossos dias da semana. A palavra sábado em Levítico 23, ela quer dizer descanso. Então Deus diz, todo dia sétimo é descanso. Mas o primeiro dia da festa dos tabernáculos também era um descanso, não importa em que dia da semana caísse. O primeiro dia da festa dos pães asmos era um descanso, não importa em que dia da semana caísse. Então pode ser que Deus está dizendo em Levítico 23 que a festa das primícias seria no dia depois do descanso da festa dos pães asmos, que seria o 16º dia do primeiro mês, que é aquilo que eu tenho falado até hoje nos outros estudos para aqueles que estavam percebendo esse detalhe. Mas pode ser que o Senhor está dizendo que a festa das primícias seria no primeiro dia depois do sábado semanal. E assim, se a festa dos pães asmos num determinado ano caísse numa terça-feira, seria necessário esperar alguns dias até chegar à festa das primícias. Então tem uma pequena dúvida aí de 6 ou 7 dias sobre qual era a data específica do dia das primícias, pensando em Levítico 23. Quando nós chegamos no Novo Testamento, não tem dúvida nenhuma que no ano em que o Senhor morreu, o dia da Páscoa foi numa sexta-feira. O primeiro dia dos pães ázimos caiu num sábado. E o Senhor ressuscitou num domingo, que era o dia das primícias. Em Levítico 23, Deus omite afirmar com certeza a questão desta data. E até, por consequência, a data do dia de Pentecostes também. Há uma razão para isso, que eu quero apresentar daqui a 2 ou 3 minutinhos. A data em Levítico 23 fica um pouco incerta. E também há um silêncio da parte de Deus, uma indeterminação quanto ao nome dessas duas festas. Aqui em Levítico 23, em outras partes da Bíblia, nós vemos que Pentecostes é chamado tanto de festa da cega do trigo, como festa de semanas ou Pentecostes, 3 títulos diferentes. Mas em Levítico 23, nem a festa das primícias e nem a festa de Pentecostes recebe um título. O capítulo começa dizendo: no dia 14 é a Páscoa, no dia 15 é a festa dos pães ázimos. Tem a data e tem o título. No final do capítulo, nós vamos ver: no dia 10 do mês 7 é o dia da expiação, no dia 15 do mês 7 é a festa dos tabernáculos. Começa com um dia e uma festa, termina com um dia e uma festa, com datas bem claras. Mas ali no meio, temos as outras 3 festas, incluindo primícias e Pentecostes. E a data fica um pouco vaga aqui em Levítico 23, o título não é dado, fica um pouco vago aqui em Levítico 23. Eu não posso afirmar por quê, mas eu quero sugerir que talvez seja, porque o que está sendo ilustrado aqui, principalmente pela festa de Pentecostes, é a igreja. E a igreja não é um assunto apresentado no Velho Testamento. Existem muitas figuras da igreja no Velho Testamento, mas não é um assunto apresentado ali. Era um mistério, até que o Novo Testamento começou a ser escrito. Quando Paulo apresentou o ensino sobre a igreja, ele disse que era um mistério, e talvez seja por isso que Deus não dá tantos detalhes ali em Levítico capítulo 23. Então, pensando nas duas festas juntas, nós vemos a ligação de uma para a outra. Pentecostes dependia da festa das primícias, quanto à sua data. A data dela dependia da festa das primícias. E o feixe na festa das primícias simbolizava a grande colheita que seria celebrada no dia de Pentecostes. E trazendo isso para o Novo Testamento, o nascimento, a formação da igreja dependia da ressurreição de Cristo. Se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria igreja, não haveria evangelho, não haveria salvação. Esse é o assunto de 1 Coríntios 15. E pensando um pouquinho sobre a festa das primícias, eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que temos lá em 1 Coríntios 15. Como eu disse, eu não li o texto no começo. Se você quiser dar uma olhadinha ali, é um capítulo conhecido. Um capítulo que foi escrito para combater ensino falso acerca da ressurreição. Por incrível que pareça, havia pessoas na igreja em Corinto pregando, ensinando que não existe ressurreição. Então, na primeira metade do capítulo, até versículo 32 ou 33, até onde ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes, na primeira parte do capítulo, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostra o fato da ressurreição. E a partir daquele versículo, ele passa então a mostrar a forma da ressurreição, como é que será a ressurreição. E nessa primeira parte, para provar que existe ressurreição, o exemplo que ele dá é Cristo. Cristo ressuscitou, diz o começo do capítulo, segundo as Escrituras. Eu vos anunciei o Evangelho conforme o recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando Paulo diz ali, segundo as Escrituras, ele se refere às Escrituras do Velho Testamento. O Novo Testamento não havia sido escrito ainda. Os Evangelhos não haviam sido escritos quando Paulo estava escrevendo aos Coríntios. Ele está nos levando de volta para o Velho Testamento, dizendo o Velho Testamento disse que ele morreria e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E uma das coisas que Paulo usa para provar isso é a festa das primícias. Ele conclui no versículo, acho que é o versículo 22, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito, tornou-se a primícias, as primícias dentre os que dormem. Pelo fato da sua ressurreição, ele cumpriu a festa das primícias. Tornou-se as primícias dentre os que dormem. Ele apresenta com clareza e convicção essa verdade baseado naquelas festas do Velho Testamento. Quando pensamos que Cristo ressuscitou, temos que lembrar que houve um poder, uma força envolvida nisso. Assim como houve na festa, no cumprimento da festa da Páscoa. Nós lemos hoje de manhã em Mateus 26, mas não houve tempo para comentar sobre aquilo. Um trecho que é um dos mais impressionantes para mim na Bíblia. Dois dias antes da Páscoa, o Senhor diz para os discípulos, daqui a dois dias é a Páscoa e o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos fariseus e eles vão crucificá-lo. Logo depois, diz Mateus, todos eles, os escribas, os fariseus, os principais, reúnem na casa do sumo sacerdote, toda a autoridade de Israel se reúne e eles chegam a uma conclusão, nós vamos matá-lo sim, mas não na festa. A população normal de Jerusalém era em torno de 600 mil pessoas naquela época. Durante a festa da Páscoa, aquilo multiplicava para 2 milhões e meio, talvez 3 milhões de pessoas. E naquela confusão toda, era difícil administrar a cidade. Então os principais, as autoridades disseram, olha, vamos deixar esse assunto para mais 10 dias. Nós vamos resolver o assunto, mas não agora, não na festa. Só que sem eles saberem, o Senhor havia dito, vai ser na festa da Páscoa. Deus havia escrito isso lá em Levítico 23. E a força, a decisão dos homens não podia de forma alguma anular o decreto de Deus. Por isso diz Atos capítulo 4, naquela oração da primeira igreja. Reuniram-se em Jerusalém Herodes, Pôncio Pilatos, os judeus e os gentios. E os irmãos dizem para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho haviam anteriormente determinado. Deus planejou, Deus marcou aquela data no seu calendário, o dia 14 do mês de Abib, o mês de Nissan, o dia 14 do primeiro mês é o dia da Páscoa. O Cordeiro de Deus vai ser sacrificado nesse dia. As autoridades disseram não na Páscoa, mas a vontade de Deus foi feita. As autoridades também disseram, vamos guardar o túmulo para que ele não ressuscite. Guardaram, selaram e o Senhor ressuscitou. Ninguém podia impedir o cumprimento dos propósitos de Deus. É bom nós cristãos lembrarmos, sabemos disso. É sempre bom lembrarmos disso. E além do fato e do fruto da ressurreição, 1 Coríntios 15 enfatiza, além do fato e da força vista na ressurreição, 1 Coríntios 15 enfatiza o fruto produzido pela ressurreição do Senhor Jesus. Porque ele é as primícias, a garantia de que haverá uma colheita. Esse é o assunto principal ali em 1 Coríntios capítulo 15. O Senhor havia dito, na semana antes da sua morte, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E na morte dele houve a segurança, o penhor de uma grande colheita. Por isso Paulo diz, em Cristo todos serão vivificados. Cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim. E nós podemos afirmar, só para resumir o assunto da ressurreição em relação à raça humana, todo ser humano que morrer vai ressuscitar. Não todos no mesmo dia, cada um por sua ordem, mas todo ser humano que morrer vai ressuscitar. Enoque e Elias que foram arrebatados, e os salvos, nós que estivermos vivos no arrebatamento, é claro que não passaremos nem pela morte, nem pela ressurreição. Mas todo ser humano que morrer será ressuscitado. O Senhor afirma isso em João capítulo 5, falando que todos aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Alguns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação. Apocalipse capítulo 20 mostra que essas ressurreições não serão todas no mesmo dia. Haverá um intervalo de pelo menos 1000 anos entre a ressurreição dos salvos e a ressurreição daqueles que não creram. Quando houver o arrebatamento, e pode ser hoje, nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Mas num instante antes disso, os que morreram em Cristo irão ressuscitar. Os salvos desta época da igreja. Nós seremos arrebatados para a presença do Senhor. A terra passará pelos 7 anos da tribulação. E quando terminar a tribulação, o restante dos salvos, os salvos do Velho Testamento, os salvos que morreram durante a tribulação, eles também serão ressuscitados. E a partir daquele dia, nenhum salvo mais morre e nenhum salvo mais ressuscita. Muita coisa vai acontecer na terra ainda. Haverá um milênio ainda, 1000 anos. E Apocalipse 20 diz, o restante dos mortos não ressuscitaram até que se cumpriram os 1000 anos. 1000 anos depois, no final do milênio, então sim, os incrédulos ressuscitam. Ressuscitam para comparecer perante o grande trono branco e para receber a condenação eterna. Já estão condenados, mas irão comparecer ali para ouvir a sua sentença, para ver por que são condenados e para ver qual será a severidade da sua condenação. Tudo isso, todas essas ressurreições, são consequência da ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte. Hebreus 2 diz que pela morte ele aniquilou aquele que tinha o império da morte e libertou a todos que, com medo da morte, viviam atemorizados. O Senhor venceu a morte, saiu vitorioso. E assim como todos morrem em Adão, diz 1 Coríntios 15, todos serão vivificados em Cristo. Eu repito de novo, não todos juntos, cada um por sua ordem. E primeiro de todos é o Senhor Jesus Cristo, é a primícia. Imagina aquele feixe trazido perante o sacerdote no dia 16º do primeiro mês e apresentado perante o Senhor no tabernáculo. Era um feixe só, um pouco de cevada. Mas era uma forma do povo dizer, como Deus nos deu esse feixe, Ele vai encher os nossos celeiros de colheita, cevada e trigo. 1 Coríntios 15 diz, o fato do Senhor Jesus ter ressuscitado, o único até agora, é a garantia de que todos irão ressuscitar. Eu digo o único até agora, porque aqueles na Bíblia que ressuscitaram, morreram de novo. O Senhor é o único que ressuscitou no sentido eterno, ressuscitou para nunca mais morrer. E todos nós que estamos aqui, um dia, se passarmos pela morte, um dia seremos ressuscitados. É bom você pensar sobre a sua situação em relação à ressurreição. 50 dias depois da festa das primícias, a colheita já havia sido tirada, o fruto já havia sido colhido dos campos, e então o povo se reunia para alegrar-se, para celebrar pela colheita que havia sido recolhida dos seus campos. Atos capítulo 2, como eu já mencionei, mostra que isso cumpriu-se naquele dia de Pentecostes. 50 dias depois da ressurreição do Senhor Jesus, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram batizados. O Senhor Jesus cumpriu a festa da Páscoa quando ele morreu. Deus o Pai cumpriu a festa das primícias quando ele ressuscitou o Senhor Jesus. E o Espírito Santo cumpriu a festa de Pentecostes quando ele desceu e batizou aqueles irmãos, como o Senhor havia dito que seria. Aliás, João Batista havia profetizado. João disse: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que é antes de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Naquele dia a igreja foi batizada, a igreja foi formada. Tem muita confusão hoje em dia sobre esse assunto. O versículo que lemos em 1 Coríntios capítulo 12 ajuda a entender um pouco o que quer dizer o batismo no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 diz: todos nós, é Paulo escrevendo para a igreja em Corinto, e ele se inclui junto com eles. Em outras partes daquela epístola ele disse: vós, vocês. Capítulo 3, vós sois a lavoura de Deus, vós sois o edifício de Deus, mas agora no capítulo 12 é nós, Paulo, Silvano e aqueles que estavam em Corinto. Paulo diz: todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Ali é apresentado o motivo, a razão, a consequência do batismo. Por que foram batizados em um espírito? Para formar um corpo. Muitos hoje pensam no batismo no Espírito Santo, às vezes falam do Espírito, mas a Bíblia fala no Espírito Santo. Às vezes pensam nesse batismo como sendo a forma para alcançar bênçãos maiores, a maneira para serem cheios do Espírito Santo. Aqueles que estavam no dia de Pentecostes foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Mas estas coisas, esses sinais, foram vistos em outras ocasiões também. Esses sinais não foram a razão do Espírito Santo descer. O Espírito Santo batizou a igreja para formar um corpo. E ser batizado no Espírito Santo não é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é ter o Espírito Santo como o elemento onde você é batizado. Você que já é salvo e já foi batizado, um dia você foi batizado em água. Isso não quer dizer que você bebeu água e se encheu de água. Você foi colocado dentro da água. Alguém batizou você, era o batizador. Você foi o batizando. E a água foi o elemento onde você foi batizado. Em Atos capítulo 2, o Senhor Jesus foi o batizador. João Batista disse: ele vos batizará com o Espírito Santo. A igreja, o corpo inteiro, foi o batizando. E o elemento não foi água, mas foi o Espírito Santo. Em figura, de alguma forma que nós não conseguimos compreender, usando o seu poder eterno, Deus figurativamente imergiu a igreja no Espírito Santo, formando assim um corpo. É alguma coisa que aconteceu uma vez e não precisa e não pode ser repetida. Houve uma união entre os membros do corpo e aquele corpo formado está crescendo, mas foi formado uma vez só e aquilo nunca será repetido. E nós estamos sendo acrescentados a esse corpo, desfrutando dos privilégios daquele batismo que aconteceu em Atos capítulo 2. Tentando aplicar a festa de Pentecostes para a formação da igreja, Tem alguns detalhes lá em Levítico 23 que são interessantes. E eu queria mencionar antes de terminar. Em primeiro lugar, o escritor Moisés diz, aliás, Deus diz para Moisés, que quando chegasse aquele dia, eles deveriam trazer uma nova oferta de alimentos, uma nova oferta de manjares, dependendo da tradução da Bíblia que você usa. Aquela oferta é chamada de nova, não só porque era outra. Ofereciam uma oferta de manjares no dia das primícias. 50 dias depois, no dia de Pentecostes, deveriam trazer outra. Mas Deus não diz no texto hebraico outra. Ele diz uma nova, uma diferente. Porque era diferente de todas as ofertas oferecidas pelo povo de Israel. Se você ler o livro de Levítico e Números também, você irá ver muitas festas, muitas ofertas, muitos sacrifícios diferentes. Mas não havia nada que se comparava com essa oferta de alimentos no dia de Pentecostes. Em primeiro lugar, porque era uma oferta feita de pães levedados, pães com fermento. No capítulo 2 de Levítico, versículo 11, Deus claramente diz que em todas as ofertas de alimento que fossem colocadas sobre o altar, não poderia haver fermento. Mas aqui ele instrui os filhos de Israel a trazerem uma oferta de alimentos. E ela seria feita de dois pães levedados. Não eram duas ofertas. Era uma oferta, mas dois pães. E os dois pães levedados. Se alguém pensa que isso é alguma contradição no que Deus estabeleceu, não há nenhuma contradição. Primeiro, porque essa festa de alimentos não era queimada no altar, não era oferecida no fogo. Então, ela não se inclui naquela limitação de Levítico 2 e 11. E em segundo lugar, porque a única oferta, a única festa, aqui em Levítico 23, onde havia uma oferta para expiação da culpa. Eu queria enfatizar que a única oferta para expiação da culpa em Levítico 23. Se você for comparar o que Números 28 e 29 dizem sobre as festas, você vai ver que havia muitas ofertas para a culpa nessas festas. Mas aqui em Levítico é o único lugar onde Deus está dando um panorama completo dessas festas no sentido profético. Aqui em Levítico 23 não é só para ensinar Israel o que fazer, é para apresentar uma figura para o futuro, um plano profético. Então aqui, ele só inclui a oferta pelo pecado nessa festa de Pentecostes. O fermento nos pães seria coberto, seria anulado pela oferta pela culpa. E Deus, assim, fazendo uma diferença na maneira como descreveu essa festa em relação às outras, Deus assim consegue passar para nós uma ilustração do que é a igreja. Dois pães. A igreja é composta de dois povos, como diz o texto que lemos em Efésios capítulo 2. O Senhor Jesus dos dois, ele fez um. Eram inimigos. Havia uma parede de separação. Mas o Senhor uniu os dois povos em um corpo. Os dois pães em uma oferta só. E aqueles pães não representam Cristo. As ofertas no livro de Levítico, com raríssimas exceções, representam Cristo. Por isso não podiam ter fermento, porque fermento é figura do pecado. Mas esses dois pães representam judeus e gentios, povos separados, apresentados perante o Senhor juntos. Povos caracterizados pelo pecado. Mesmo depois de salvos, nós ainda temos o fermento dentro de nós. Por isso, esses dois pães não podiam ser pães sem fermento. Se representam a igreja, precisavam ser pães com fermento. Representam, infelizmente, a nossa fraqueza. E os dois pães sendo apresentados, eles foram movidos perante o Senhor com aqueles animais. É impressionante a quantidade de sacrifícios que Deus enumera aqui em Levítico 23, no dia de Pentecostes. Em outras festas havia até mais sacrifícios, em Números 28 e 29. Mas aqui em Levítico 23, ele destaca isso. Animal atrás animal, 7 cordeiros, novilhos, carneiros e assim por diante. O bode para a expiação do pecado. Tudo isso sendo apresentado junto com a oferta de alimentos. Não para ser queimado, mas para ser movido perante o Senhor. O que entendemos disso é que o sacerdote apresentava isso perante o Senhor, talvez com um movimento da sua mão ou algum ritual parecido com isso. Apresentava aquilo para o Senhor. E aqueles sacrifícios estão ilustrando o nascimento da igreja. Talvez se tivéssemos só o Velho Testamento, nunca conseguiríamos imaginar isso. Mas Atos 2 diz, cumpriu-se o dia de Pentecostes. Exatamente no dia que Deus havia marcado no seu calendário. Exatamente naquele dia, a igreja foi formada. E o Espírito Santo desceu. Você diz, mas no Velho Testamento o Espírito Santo descia muitas vezes. Ele descia, mas ele voltava. Ele não habitava aqui na terra. Os primeiros 2, 3 capítulos de Ezequiel mostram o Espírito descendo sobre Ezequiel com intervalos de uma semana. Ele veio para uma obra e voltou, sabendo que uma semana depois desceria de novo. Ele vinha aqui como visitante. Mas o Senhor disse antes de morrer, que depois que ele fosse, ele enviaria o Espírito para que estivesse para sempre convosco. E eu não sei se nós conseguimos, eu creio que eu não consigo entender a preciosidade do que aconteceu naquele dia. Os salvos do Velho Testamento, em ocasiões especiais, recebiam uma unção especial do Espírito Santo para fazer uma obra especial. Talvez uma vez na vida. Os salvos dessa dispensação, do mais fraco, do mais pobre espiritualmente falando, tem o Espírito Santo habitando dentro de si, desde o dia em que creu até o dia do arrebatamento. O Senhor nos selou com o Espírito e é um privilégio que nós temos. Então Levítico 23, depois de apresentar a morte do Senhor e a santidade que isso produziu, apresenta então o poder da sua ressurreição, que foi manifestado plenamente quando a igreja nasceu, quando a igreja foi formada em Atos capítulo 2. Essas primeiras 4 festas são passado, são história. As próximas 3 festas ainda serão cumpridas. E nós temos certeza que como Deus foi pontual no cumprimento das primeiras festas, também não haverá nenhum problema, nenhum atraso no cumprimento das outras. Que Deus nos ajude a apreciar a grandeza dos planos dele e a perfeição com que ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Amém.